Revista do Meio-Dia. Apresentação, Eliete Vanzo e Valéria Giani.
Uma boa tarde a você. Hoje é sexta-feira, 30 de outubro de 2020. Esta é a edição de número 320 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Em Londrina, dia de céu nublado. De acordo com o CIMEPAR, a temperatura mínima durante a manhã foi de 16 graus, podendo chegar a 23. Na direção de estúdio está Ricardo Lima. Na produção, Eliete Vanzo, Valéria Giani e Patrícia Zanin. Colaboração dos estagiários Yuri Pereira e Gabriel Silveira. Nas mídias sociais, Leiliane Pesqueira. Vamos aos destaques de hoje. Último dia de inscrições para o vestibular 2021 da UEL. Candidatos têm até às 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira para garantir a participação no concurso. Seminário Paranaense compartilha conhecimento técnico e científico sobre produção de mel com abelhas sem ferrão. A Associação Cultural Italiana de Londrina coleta fotos de mulheres italianas para a mostra que irá fazer parte da exposição Os Bravissimi na Terra Roxa. No Dia Nacional do Livro, Senado recebe 1 milhão de assinaturas contra projeto que quer taxar obras literárias em 12%. Décima edição do Encontro de Contadores de Histórias começa amanhã com a apresentação online de Grupo de Salvador. Saiba também qual o conteúdo da oficina Mergulho na História com Ana Luísa Lacombe, a partir do dia 4. Na coluna Mitos na Atualidade, o que isso tem a ver com você? O tema de hoje é a justiça. O poder de persuasão das redes sociais é o assunto do documentário O Dilema das Redes. Confira a crítica de Giovanna Borghese na coluna Por Trás das Lentes.
A Revista do Meio-Dia tem o apoio cultural da Vectra Construtora. Conheça o lançamento Odyssey, qualidade e inovação, na Rua Fernando de Noronha. Informe-se pelo WhatsApp 999-26-2323. Vectra, muito além do lugar comum. Coronavírus, o que você precisa saber. Em caso de dúvidas, disque coronavírus 0800-400-1234.
12.473 casos confirmados do coronavírus até o momento em Londrina, segundo o boletim emitido ontem, dia 29 de outubro. Entre os casos confirmados, 75 infectados internados, 165 em isolamento domiciliar e 11.912 recuperados, além de 311 mortes por Covid na cidade. 149 novos casos e um óbito foram registrados no boletim de ontem, segundo a Prefeitura.
A Secretaria de Saúde do Estado informou na tarde de ontem, dia 29 de outubro, 960 novos casos confirmados e mais 27 óbitos. Até o momento, o Boletim do Governo do Estado do Paraná confirma 209.639 casos de Covid-19 e 5.125 mortes.
No boletim de ontem, o Ministério da Saúde divulgou o total de 5.494.376 casos de Covid-19, 4.954.159 recuperados e 158.969 óbitos.
O boletim de ontem, dia 29 de outubro, incluiu 26.106 novos casos e 513 mortes.
Até amanhã de hoje, as secretarias estaduais de saúde contabilizaram 5.496.684 casos de Covid-19 e 159.038 mortes, segundo a apuração do consórcio de veículos de imprensa.
Coronavírus. O que você precisa saber. Em caso de dúvidas, Disque Coronavírus. 0800-400-1234.
O prefeito Marcelo Belinati decretou nesta quinta-feira que a suspensão das aulas presenciais em Londrina está prorrogada até o dia 30 de novembro. A medida se aplica às unidades escolares públicas, privadas e conveniadas. O decreto que apresenta a decisão está publicado no Jornal Oficial do Município, disponível no portal da Prefeitura. Com base na regulamentação do Conselho Municipal de Educação, o decreto autoriza atendimento presencial individualizado para alunos em situação de risco e vulnerabilidade social. O anúncio da prorrogação da suspensão das aulas em Londrina foi feito um dia após o Supremo Tribunal Federal dar vitória ao SINEP, Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Norte do Paraná, para a retomada das aulas presenciais nas escolas particulares da região. Em contrapartida, a Procuradoria-Geral do município de Londrina argumentou que a reabertura dos estabelecimentos fosse suspensa até serem esgotados os recursos judiciais acerca do mérito da decisão. Valéria Giani, para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você.
A UEL vai sediar pela primeira vez o 14º Seminário Paranaense de Meliponicultura. O evento será realizado de 23 a 27 de novembro de forma virtual. Abelha sem ferrão, desafios e oportunidades é o tema desta edição. Durante o seminário haverá também o primeiro concurso paranaense de qualidade em mel de abelhas sem ferrão. A realização é do Programa de Pós-Graduação em Ciências de Alimentos do Centro de Ciências Agrárias da UEL, em conjunto com a Câmara Técnica de Meliponicultura do Paraná. Vamos saber mais sobre a proposta e o teor da programação com a coordenadora-geral do evento, professora Vilma Espinosa, e com a pós-doutoranda Fernanda Henrique, que também faz parte da comissão organizadora. Iniciamos com a professora Vilma Espinosa.
Esse é um evento que é a primeira vez que a universidade está sediando, é um evento ímpar. Ele é ímpar por uma série de motivos, inclusive porque estamos organizando um evento desse em época de pandemia, então é um desafio bastante grande. Eu lembro a todos que esse evento será totalmente online, ele vai apresentar diversas opções de participação. Vamos ter palestras, oficinas e vamos fazer a entrega do prêmio para o primeiro, segundo e terceiro colocado no concurso de qualidade de mel de abelha sem ferrão. Além dessas atividades, como se trata de um evento acadêmico e um evento de extensão, nós também estamos recebendo resumos de trabalhos para publicação em anais desse evento. Então, os pesquisadores e os alunos que desenvolvem seus trabalhos nesse tema de mel de abelha sem ferrão podem submeter resumos, né? Esses resumos serão publicados. E esse evento, ele conta com a participação de diversas entidades. Primeiro que ele está sendo apoiado financeiramente pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A gente agradece também o suporte da SETE do Paraná. E temos outras universidades e outros, através dos seus professores, né, que participam da organização do evento, e dos alunos pós-graduandos do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos, que participam efetivamente na organização de todas essas atividades. Até o momento, nós já temos aproximadamente 1.000 inscritos no evento. Nós já temos pessoas que submeteram seus trabalhos de pesquisa e que foi avaliado e está sendo avaliado para publicação em anais. Temos outras amostras de mel que já chegaram, que estão concorrendo ao concurso de mel, né, ao primeiro concurso. Esse é o primeiro concurso do Paraná, isso é uma coisa inédita. Dentro desse concurso, nós vamos avaliar a qualidade desse mel, tanto química quanto microbiológica e principalmente sensorial. E na parte sensorial, nós contamos com o apoio de chefes de cozinha que vão avaliar esse produto, né? Que é um produto de valor muito apreciado para a alta gastronomia, o mel. Enfim, é muito bom a gente buscar soluções inovadoras e ter a possibilidade de organizar eventos ou mesmo buscar coisas novas em momentos tão difíceis quanto esses que a gente tem vivido. Eu vou passar a palavra à Fernanda. A Fernanda é pós-doutoranda que vai falar para vocês um pouquinho sobre a programação do evento, como que a gente organizou, e vai falar o link para que vocês possam entrar. As inscrições são gratuitas, não precisa pagar nada. Não só isso, mas para participar do concurso também não tem custo nenhum. Muito obrigada, obrigada pela oportunidade para poder estar aqui apresentando o 14º Seminário de Meliponicultura do Estado do Paraná.
Meu nome é Fernanda Henrique e eu apresento a vocês agora a programação. O evento irá ofertar palestras de diferentes temas, pesquisadores de vários estados como Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e aqui do Paraná também. Uma mesa redonda trará a experiência de outros estados, tecnologia de produção, criação e legislação dos méis de abelha sem ferrão. Nós também iremos ofertar 5 oficinas, por exemplo, sugestão de alimentação artificial para abelha sem ferrão, benefícios e riscos, colheita mecânica do mel com sugador portátil, barras de cereais também, elaboração de um produto prático e inovador com mel de abelha sem ferrão, receitas práticas também para incrementar suas refeições e uma oficina sobre o mel e o sertão, ministrada pelo renomado chefe de cozinha, Rodrigo Oliveira, proprietário do restaurante Mocotó, em São Paulo. Além disso, de palestras, oficinas e mesa redonda, os 5 melhores trabalhos serão selecionados para apresentação oral e os 3 primeiros colocados serão anunciados também no final do evento, do concurso paranaense de qualidade em méis de abelha sem ferrão. Então, pessoal, eu relembro que você não paga nada, o evento é totalmente gratuito e virtual. Você pode acessar do seu computador, celular, o tablet, e agora eu vou informar o link de acesso para inscrição e mais informações sobre o evento. Então, o link é congresse.me/eventos/XIVSPM. Então, fica ali, né? Congresse com 2 S e lá no final, 14º SPM. Vou repetir o link. congresse.me/eventos/XIVSPM. Esperamos que você venha ver o que nós preparamos. Até lá!
Ainda de acordo com os organizadores, os principais desafios para a meliponicultura do Paraná são a organização da cadeia produtiva e a formalização da atividade, a estruturação da produção e capacidade para a certificação sanitária do produto e o acesso ao mercado. O Paraná, conforme o ano, alterna o primeiro e o segundo lugar na produção nacional de mel, com cerca de 15% da produção nacional. São mais de 6 mil toneladas do produto. O estado conta com mais de 20 mil colmeias cadastradas em cerca de 2 mil meliponários, que são os conjuntos de colmeias. Eliette Vanzo, para a Revista do Meio Dia.
O 3º Encontro Anual de Extensão Universitária e o 9º Simpósio de Extensão da UEL, o Por Extenso, terão 155 trabalhos de extensão. O evento realizado pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade, a PROEX, será no dia 17 de setembro com atividades remotas. Os eventos serão realizados em parceria com a Fundação Araucária. Com extensão universitária, caminhos para inovação e desenvolvimento social como tema, os eventos visam proporcionar espaços de integração da comunidade universitária da UEL com a sociedade, principalmente na troca de experiências e práticas de extensão. Os trabalhos foram escritos por área temática. Dos 155, 97 foram escritos na área da saúde, 26 na área da educação, 11 direitos humanos e justiça, 7 trabalhos na área de tecnologia e produção, 6 em meio ambiente, 3 em comunicação, 3 em trabalho e 2 em cultura. As inscrições para ouvintes do 3º Encontro Anual de Extensão Universitária e o 9º Simpósio de Extensão da UEL, o Por Extenso, têm custo de R$ 20 e podem ser realizadas até o próximo dia 3 de novembro. Para ter acesso ao formulário de inscrição, interessados devem acessar a página de eventos da UEL. Com informações da agência UEL de Notícias. Yuri Pereira para a Revista do Meio Dia.
Vestibular da UEL.
Hoje, 30 de outubro, é o último dia de inscrições para o vestibular 2021 da UEL. Os candidatos têm até as 23 horas e 59 minutos desta sexta para efetuar a inscrição no site da Coordenadoria de Processos Seletivos, o www.copes.uel.br. De acordo com a coordenadora de processos seletivos, professora Sandra Garcia, mesmo com a realização do concurso em formato excepcional por conta da pandemia do coronavírus, a expectativa é que esta edição supere o número de inscritos da edição anterior. Sandra Garcia comenta ainda o formato das provas.
A expectativa é que nós tenhamos um pouco mais de inscritos do que no ano anterior, né, no vestibular anterior, que foi em torno de 22 mil inscritos. A prova do vestibular, apesar de ser em apenas um dia este ano, né, no dia 14 de março, ela serão duas provas, a prova de conhecimentos e a prova de redação. A prova de conhecimentos será dividida em três partes, a prova de conhecimentos gerais, com 36 questões, a prova de língua portuguesa e literatura, com 10 questões, e a prova de língua estrangeira, com 4 questões. No ato da inscrição, o candidato pode optar pela língua estrangeira inglês, espanhol ou francês. É importante salientar que, para a correção da prova de redação, o candidato não poderá zerar nenhuma das partes da prova de conhecimentos. E também nós vamos continuar com os mesmos critérios, né? Os cursos que têm acima de 15 candidatos por vaga, nós chamamos 5 vezes o número de vagas do curso. E os cursos que têm a concorrência menor que 15 candidatos por vaga, nós chamaremos 3 vezes o número de vagas do curso, como já acontecia nos vestibulares anteriores. A nossa recomendação é que os candidatos não deixem para fazer a inscrição na última hora, né? Que façam a inscrição lendo primeiro o manual do candidato, onde tem todas as informações necessárias. É importante que ele faça essa leitura. É preciso que o candidato lembre de fazer o pagamento da inscrição, que este ano, excepcionalmente, tem um valor de R$ 135,00, porque a sua inscrição só será homologada após, então, a quitação do boleto bancário. Os candidatos que obtiveram a isenção total ou desconto parcial de 50% e 30% no preço público do vestibular, eles também devem realizar a inscrição. Apenas a solicitação de isenção não significa que o candidato já esteja inscrito. E a universidade, ela está se preparando para fazer um excelente vestibular, né, que seja vestibular com a mesma qualidade que nós realizamos nos anos anteriores. Estamos nos preparando também enquanto logística, né, para atender todas as recomendações sanitárias. Nós teremos, com certeza, uma ampliação de locais de prova e de salas de prova para dar tranquilidade tanto aos candidatos como também a toda a equipe que irá trabalhar neste vestibular. Nós convidamos estudantes de Londrina, do Paraná e de outros estados a virem participar do processo seletivo vestibular 2021 da UEL. A UEL é uma instituição, uma universidade reconhecida nacionalmente, internacionalmente, pela qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, com profissionais, professores e servidores altamente qualificados e comprometidos com a educação pública de qualidade.
A UEL oferta 2.564 vagas para ingresso pelo vestibular em 52 cursos de graduação. Outras 581 vagas por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, totalizando 3.145 vagas. Eliette Vanzo para a Revista do Meio Dia.
Vestibular da UEL. Revista do Meio Dia.
A Associação Italiana de Londrina e Bravissimi está coletando fotografias de 100 mulheres italianas ou descendentes. A busca é por retratos de bisavós, avós, mães, tias, filhas, mulheres de diferentes gerações que participaram da história da nossa região. O acervo irá compor a exposição, que é parte do projeto Os Bravissimi na Terra Roxa, que tem patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PROMIC. A presidente da associação, Ileia Ferraz, comenta a iniciativa e faz um balanço parcial das doações e empréstimos de outros acervos familiares que já passaram pela curadoria e que irão integrar a mostra cultural programada para ser realizada no Museu Histórico.
A IBRAVISSIMI, Associação Cultural Italiana de Londrina, realiza a última fase da captação de materiais para o projeto Os Bravissimi na Terra Roxa. E todas as mulheres italianas e descendentes poderão participar. O projeto, que é patrocinado pelo PROMIC, já recebeu alguns objetos como vestimentas, máquina de fazer macarrão, documentos, louças, medalhas, móveis e muitas outras coisas interessantes. Os acervos recebidos passarão pela curadoria, que vai selecionar os itens que irão integrar a exposição no Museu Histórico de Londrina. A mostra tem como recorte temático o fazer profissional das mulheres, mães, donas de casa, costureiras, professoras, cozinheiras, italianas das mais diversas ocupações. Além da captação desses acervos, estamos recebendo até dia 30 de novembro fotos de mulheres de ascendência italiana que tiveram alguma relação com Londrina ou cidades vizinhas. As fotos poderão ser enviadas pelo WhatsApp da associação 43 99957 7031, ou ainda pelo e-mail ibravissimilondrina@gmail.com. Contamos com vocês.
Ileia Ferraz, presidente da Associação Cultural Italiana de Londrina e Bravissimi. A exposição Os Bravissimi na Terra Roxa está programada para o próximo ano no Museu Histórico de Londrina. Lembrando então, o WhatsApp para contato é o 43 99957 7031, ou pelo e-mail ibravissimilondrina@gmail.com. Valéria Giani, para a Revista do Meio Dia.
Revista do Meio Dia.
Temis, a deusa da justiça, é o mito analisado hoje na coluna Mitos na Atualidade. O que isso tem a ver com você? Sônia Lunardon Weiss também apresenta uma comparação entre a imagem tradicional de Temis e a escultura que se encontra em frente ao Supremo Tribunal Federal em Brasília.
Mitos na Atualidade. O que isso tem a ver com você?
Olá, ouvintes da Rádio UEL. Temis, a deusa da justiça. Os símbolos e signos prefazem uma linguagem universal. Um dos melhores exemplos de nossos dias atuais são os emojis que utilizamos nas mídias sociais. Outro exemplo bem conhecido são os sinais de trânsito, sem contar que a matemática, que é toda símbolos e sinais. as nações, os partidos políticos, as facções ideológicas, a mídia e as religiões se utilizam de símbolos para atingir a camada subliminar da percepção do humano. Estamos tão envolvidos nesse sistema de linguagem subliminar que não paramos para questionar e nem para analisar cada um deles. Hoje, no entanto, vamos falar da deusa Temis, a dama da justiça, e mais especificamente a escultura que está localizada em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, no Distrito Federal. O monumento representa uma mulher sentada e vendada, segurando uma espada, um dos símbolos mais usados para caracterizar as deusas greco-romanas das leis e da justiça. Foi feita em 1961 pelo artista plástico Alfredo Sesquiati e se tornou um dos símbolos da justiça brasileira. Na mitologia grega, Temis foi uma das titãs, filha de Gaia e deusa da terra, e de Urano, o deus do céu. Temis foi também a segunda esposa de Zeus, o deus supremo do Olimpo. Conselheira de todos os deuses, mas sobretudo de Zeus, ela se sentava ao lado do trono do marido. Devido à sua imensa sabedoria, os conselhos de Temis sempre foram muito valiosos, e por isso ela acabou ganhando o atributo de deusa dos bons conselhos e, em termos de sabedoria, só era comparada à deusa Atena, conhecida como a deusa estrategista e a mais sábia. A simbologia tradicional confere à deusa Temis, além da venda em seus olhos, a espada, a balança e a serpente. Em tese, a venda em seus olhos significa que a justiça é imparcial, que os dois lados do conflito devem ser tratados de modo igualitário. A justiça vendada não vê a classe social e nem o status daquele que julga, devendo ser aplicada com base nas leis e não no poder das pessoas. No entanto, a sabedoria popular costuma dizer que a nossa justiça é cega no sentido de que não vê o que acontece, permitindo toda a sorte de injustiças. Nas representações mais tradicionais de Temis, ela pisa na cabeça de uma serpente, demonstrando seu domínio das leis e do conhecimento sobre os impulsos e as paixões humanas. A estátua de Temis, que fica em frente ao Supremo Tribunal Federal em Brasília, não pisoteia nenhuma serpente. Nosso símbolo da justiça não nos transmite a mensagem de que possui tal domínio. Sendo Temis a encarnação da lei, a deusa deve não apenas defendê-la, como fazê-la cumprir. A espada representa a coerção e o discernimento necessários para combater a injustiça. Em nosso caso, ao contrário da forma tradicional, a espada se encontra repousada sobre o colo da dama da justiça, que por sua vez está sentada. Usualmente, ela é representada em pé. Pode-se interpretar aqui que ocorre uma morosidade até ela se levantar e empunhar a espada, tal e qual se percebe na velocidade junto aos procedimentos da justiça brasileira. Muitas vezes Temis fora denominada como a deusa da balança. De tão importante que é a representação desse símbolo antigo e mesmo anterior aos gregos e aos romanos. A balança é utilizada para nivelar o crime cometido com a pena aplicada, representando a exata medida entre a ação e as suas consequências. De acordo com o jurista alemão Rudolf von Hering, nascido em 1818 e morto em 1892, a espada e a balança se complementam, se completam. A espada sem a balança é o puro domínio da força e da violência. Já a balança sem a espada simboliza a fraqueza do direito, que não consegue impor suas determinações. Em dicionário de símbolos, de Jean Chevalier Gembrandt, encontra-se essas informações. Segundo Aristóteles, a espada e a balança são duas maneiras pelas quais se pode ver a justiça. A espada representa o seu poder distributivo e a balança seu compromisso com a distribuição equitativa para com o equilíbrio social. O justo dá a cada coisa o lugar que lhe compete, ordena na medida certa. O justo cumpre em si mesmo a função da balança, quando os dois pratos se equilibram perfeitamente, face a face. O justo se encontra além das oposições e dos contrários, realiza em si a unidade e, por isso, de certo modo, já pertence à eternidade, ignorando a fragmentação do tempo, agindo com peso, ordem e medida. Põe ordem primeiro em si e depois em torno de si, uma verdadeira potência cósmica, frequentemente comparado a uma coluna que sustentaria o mundo. A representação da nossa justiça brasileira está sentada, sem balança, não pisa na cabeça da serpente, deixa a espada em repouso sobre o seu colo. Enfim, nosso maior símbolo da justiça não se assemelha a uma coluna que tenha o poder de dar sustentação ao nosso mundo. Sou Sônia Lunardon Vaz, analista junguiana.
Mitos na atualidade. Contato com esta coluna pelo e-mail sonialunardon@gmail.com.
Apontamentos com Francis Mar Lemes.
Ponte de Arco-Íris. Para onde quer que olhe um dia, haverá orvalho na grama, uma ponte de arco-íris, tapetes de flores na primavera. Para onde quer que olhe com admiração, um bem-querer, afeto, desejo, uma paixão. Ficará ao relento, dormirá embaixo dessa ponte, acordará rodeado de encanto.
Apontamentos com Francis Mar Lemes.
Revista do Meio-Dia.
O poder de persuasão das redes sociais é tema do documentário O Dilema das Redes. Confira a crítica de Giovanna Borghese na coluna Por Trás das Lentes.
Bem-vindo ao Por Trás das Lentes. Quando as pessoas começaram a me falar sobre o documentário O Dilema das Redes, da Netflix, eu devo admitir, não me interessei tanto. Não parecia o tipo de produção que me faria ter alguma espécie de epifania e deletar todas as minhas redes sociais, assim como os relatos que eu havia ouvido. Mas em nome da ciência, e com isso eu quero dizer a ciência do cinema, eu decidi assistir. Não é surpresa para ninguém que a internet, e principalmente as redes sociais, são como extensões dos nossos corpos nos dias atuais. Ao contar para alguém que você talvez não tenha uma conta no Facebook, Instagram ou Twitter, as pessoas parecem até desapontadas. E com essa conexão cada vez maior entre o mundo virtual e a realidade, fica difícil saber até que ponto esse contato é saudável. Nós ouvimos que o uso excessivo dessas redes é um problema. E um dos mais recentes documentários da Netflix, chamado O Dilema das Redes, procura responder a essa pergunta. Qual exatamente é o problema? Se você não está pagando pelo produto, você é o produto. os especialistas em tecnologia e comportamento social trazidos pelo documentário, muitos deles tendo trabalhado para grandes corporações como Google, Facebook e Instagram, parecem concordar com essa frase. Mas o Dilema das Redes tenta aprofundar essa visão. As entrevistas com esses profissionais fazem um apelo à consciência de quem assiste. Não é alguém de fora dessas empresas te dizendo o problema em passar horas nas redes sociais. Mas são pessoas que já trabalharam e tiveram um cargo alto dentro delas. O problema, segundo o documentário, não é você, muito menos o uso que você faz dessas plataformas. Os grandes culpados são as próprias redes, que são montadas com algoritmos inteligentes e uma estrutura viciante. A mudança gradual e imperceptível no nosso próprio comportamento e percepção, que é o real produto. Assim como para realizar um truque, o mágico se aproveita da nossa psicologia e do jeito como nós vemos o mundo, as redes sociais fazem o mesmo e são capazes de moldar a nossa percepção, segundo o documentário. Essas redes são as mesmas que conseguem ter influência em campanhas políticas ao redor do mundo, incluindo na eleição do atual presidente Bolsonaro, por exemplo. Também são elas que contribuem para disseminar teorias da conspiração, incentivando campanhas como as antivacina ou até antivoto. Se o Dilema das Redes consegue trazer informações importantes como essas, por meio dos entrevistados, é a tentativa de ter um conteúdo mais lúdico que dá ao documentário um tom amador e apelativo. Junto com as entrevistas, quem assiste recebe também uma espécie de curta-metragem que ilustra o perigo do uso excessivo das redes sociais. O negócio é que esse pequeno filme ficou mais parecendo um episódio ruim de Black Mirror. Para dar uma contextualizada, me lembrou bastante o estilo de uma outra série da Netflix chamada Mundo Mistério, em que o youtuber Felipe Castagnari fala sobre ciência e história. Eu acabei assistindo sem querer um episódio dela junto ao meu irmão mais novo. E devo admitir que em termos de produção e atuação, ela era bem ruim. Mas da sua forma, transmitia uma crítica ao tema do aquecimento global que era tratado naquele episódio. É esse tipo de conteúdo que demonstra qual a audiência que a produção buscava alcançar. No caso, a existência do curta-metragem em O Dilema das Redes faz algo parecido com O Mundo Mistério, e é o que parece chocar os espectadores pré-adolescentes e jovens adultos. No fim das contas, O Dilema das Redes não me fez querer sumir do mundo digital, mas de certa forma me deixou com uma visão mais crítica do meu uso e do real poder da inteligência artificial. Até o próximo Por Trás das Lentes.
Cultura e comportamento na quarentena.
Grupo de estudantes que pretendia reunir 50 mil assinaturas contra a taxação dos livros prevista no projeto de reforma tributária conseguiu 1 milhão de adesões. As assinaturas encheram 52 mil páginas em PDF entregues ontem, Dia Nacional do Livro, em uma audiência online à Comissão Mista da Reforma Tributária. A entrega foi para o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, primeiro vice-relator da comissão. Defenda o livro, diga não à tributação de livros, é o tema do abaixo assinado online disponível na plataforma change.org. A iniciativa ainda quer chegar a 1,5 milhão de assinaturas e sensibilizar o Congresso a dizer não à taxação de livros em 12%. Mercado Livreiro hoje é isento de tributação, mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, quer criar uma contribuição social sobre operações de bens e serviços. A iniciativa contrária começou com um grupo de jovens estudantes. Júlia Bortolani, de 17 anos, que faz engenharia na Federal do Mato Grosso, Diná Adélia, de 20 anos, graduanda em enfermagem no Rio Grande do Norte, e Letícia Passinho, de 21 anos, estudante de arquitetura e urbanismo da Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Elas participaram ontem da entrega das assinaturas na audiência online, junto com representantes da Change Brasil, também de editoras, livrarias e da Câmara Brasileira do Livro. Se você quer se juntar a essa corrente que diz não à tributação de livros, ainda é possível aderir à campanha. Você acessa change.org. Pelo menos 6 autores e autoras de Londrina tiveram propostas habilitadas no edital Cultura nas Redes, licenciamento de obras literárias digitais. As escritoras Edra Moraes, com antologia poética, e Samanta Abreu, com a obra O Coração e o Voo. Renato Forim Júnior, com o texto Ovo. E Luiz Henrique Mioto, com o audiolivro Jussara, O Besouro e o Mundo. Também estão habilitados projetos da Quinopus Audiovisual e de Roberta Takamatsu. O edital Cultura nas Redes, licenciamento de obras literárias digitais, é pela Lei Aldir Blanc no Paraná. Outro edital, esse de licenciamento de conteúdo digital, também selecionou vários projetos de londrinenses. Tem o Balé de Londrina e vários palhaços, como Pinduca, Fureba, Ritalino, Lambreta, Mereceu e Batata Doce. A lista de projetos habilitados nos editais Cultura nas Redes está no site cultura.pr.gov.br. Espetáculo online ao vivo do palhaço Ritalino, o Astrolábia estreia hoje, 20h. Ritalino encarna um guru espiritual que montou tenda em casa e promete trazer seu humor de volta em 7 dias. Direção de Adriane Gomes, que entrevistamos ontem aqui na Revista do Meio Dia. Áudio disponível no nosso site e o espetáculo tem apoio da UEL-FM. O ingresso para uma pessoa custa R$15, à venda no site Simpla com Y.
Vem pra cantar.
Estamos ouvindo o trecho da apresentação do Canastra Real de Salvador, que faz a abertura do 10º Encontro de Contadores de Histórias, o ECO, amanhã às 17h.
Eu vi um rato bater sol, ponteando a viola, eu vi um tamanduá.
A transmissão online ao vivo será pelo canal do YouTube do ECO, ECO com H de História, no final também no Facebook.
Vamos agora abraçar o camarada, tem que fazer abraço.
E o Encontro de Contadores de Histórias também oferece oficinas, 2 delas gratuitas, já estão com as vagas esgotadas. Mas ainda é possível se habilitar para o encontro com Pamela Salles, dia 21, sobre contar histórias e resistir sensivelmente. Outras 2 oficinas pagas, valor R$ 25,00, também estão com inscrições abertas. A que começa dia 2, trouxemos ontem aqui com a Sandra Lessa, que propõe um ritual de passagem por meio das fotografias. Outra oficina sobre diferentes versões de Barba Azul, que esquartejava suas mulheres, vamos conhecer agora.
Olá, eu sou a Ana Luísa Lacombe e eu vou estar aqui no ECO, ministrando a oficina Mergulho na História Barba Azul. Eu tenho feito esses mergulhos na história ao longo dessa pandemia e tem sido muito interessante, gostoso e instigante poder mergulhar e adentrar nesses contos tão antigos e perceber camadas de leitura possíveis dentro dessas histórias. Em Barba Azul, nós vamos passar pelo conto mais conhecido, que é a versão do Charles Perrault, mas vamos também analisar as versões dos irmãos Grimm, nas versões mais antigas e as edições um pouco mais recentes dos Irmãos Grimm, e as variações desse conto por várias culturas, contos onde também há o quarto interditado, onde também a donzela ou as mocinhas têm que se haver com este homem que mata as mulheres, e a gente vai perceber que mais do que um conto de terror ou um conto de medo, Barba Azul é um conto de autoconhecimento acolhimento também, é uma jornada iniciática dessas mulheres, é saber lidar também com a sombra, e nós vamos conhecer ao todo umas 8 versões e variações dessa história, e a cada encontro trazemos um bloco de histórias diferente, com um tema diferente para ser aprofundado. Tenho a impressão de que vocês vão gostar muito se vocês vierem nadar com a gente nessas águas estranhas e escuras de Barba Azul.
Tá aí o recado da Ana Luísa Lacombe, que fará 4 encontros com as diferentes versões da história de Barba Azul pelo Eco, Encontro de Contadores de Histórias. E esses encontros com a Ana Luísa serão às quartas, a partir do dia 4, das 10 às 11h30 da manhã, pela plataforma Zoom. A inscrição custa R$ 25,00, pode ser feita no site Simpla. Toda a programação do Eco, que começa amanhã e vai até 30 de novembro, está disponível nas redes sociais do encontro, também no site eco.arte.br, Eco com H de História no final. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia.
Revista do Meio Dia.
No Direto da Discoteca de hoje, conheça as curiosidades do álbum A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado, do grupo Os Mutantes.
Você está na UFM, onde toca o melhor da música brasileira. Aqui na Revista do Meio Dia, eu faço uma seleção de discos da música popular brasileira que é essencial conhecer. Esses discos fazem parte do acervo da Rádio UEL. Direto da nossa discoteca, esse é o destaque de hoje. A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado é o terceiro álbum dos Mutantes. Foi lançado em 1970. Esse disco representou a ruptura dos Mutantes com o tropicalismo para trilhar o caminho do rock. O disco A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado causou bastante impacto, por vários fatores. O primeiro é a faixa título do disco, Ando Meio Desligado, que pode ser interpretada como uma música mais romântica ou como uma viagem de ácido, que era uma droga popular naquele período. A capa do disco mostra Rita Lee no que parece ser uma sepultura, com Sérgio Dias e Arnaldo Batista vestidos de preto e olhando para ela. O grupo estava recriando uma ilustração do livro A Divina Comédia, de Dante Alighieri. A contracapa do disco mostra uma cena totalmente diferente. Rita Lee está entre Sérgio e Arnaldo Batista numa cama, com o baterista Dinho Leme em pé ao lado deles. Naquele período de ditadura, essas capas deram bastante o que falar. O disco A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado tem uma mistura bem variada e eclética de cadências nas músicas. Isso fica bem aparente na faixa Meu Refrigerador Não Funciona, que a gente ouviu no começo do quadro. A faixa começa com Rita Lee cantando em inglês e Arnaldo Batista martelando o teclado. Na segunda parte da música, Arnaldo assume o vocal e canta numa voz arrastada que o refrigerador dele não funciona e que ele tentou de tudo. Direto da nossa discoteca, a música Hey Boy, do disco A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado, dos Mutantes. Oh, 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 oh.
revista do meio-dia desta sexta-feira fica por aqui. Na sequência, você fica com a nossa programação musical. Uma ótima tarde para você.
A revista do meio-dia tem o apoio cultural da Vectra Construtora. Conheça o lançamento Odyssey, qualidade e inovação na rua Fernando de Noronha. Informe-se pelo WhatsApp 999-26-2323. Vectra, muito além do lugar comum.